Obrigado, senador Magno Malta. Senhoras e senhores senadores, creio, senhor presidente, que esse dia de hoje, na medida em que aqui no Congresso nós continuamos com o processo de apuração de crimes cometidos contra o erário, contra o patrimônio público, contra as pessoas, são crimes que chocam a todos nós, mas o que agora há pouco foi relatado aqui pelo senador Magno Malta e o que será motivo de seminário ali no estado de Sergipe é um dos maiores crimes, porque é o crime cometido contra a pessoa que todos nós tratamos desde o seu nascimento até a fase da adolescência como pessoas puras. Não há um só avô, eu inclusive estou vivendo essa experiência com uma netinha de 40 dias de nascida, então, portanto, não há uma só pessoa que não tenha uma entrega total para dispensar enquanto amor a uma criança, a um adolescente, e, portanto, o abuso sexual, a forma absurda, a agressão a esses pequeninos é uma agressão que mexe com todos nós. Independente da sua orientação religiosa, seu credo, ou até das pessoas que até afirmam não seguir nenhuma orientação de Deus, mas é impossível que um ser humano não se toque, não se revolte, não se transforme, inclusive, quando diante de uma situação como essa. É algo que verdadeiramente assusta todos nós, quando nós vemos mesmo o caso relatado pela apresentadora de TV, mais conhecida como Xuxa no Brasil inteiro. E é importante, a partir desses fatos, que a gente aprenda uma coisa, senador Magno Malta, fundamental, que é a publicização, a denúncia, a exposição dessas pessoas, sejam elas quem forem, sejam elas do círculo próximo, sejam elas de uma relação escolar, seja ela de uma relação familiar, seja ela uma pessoa do seu ciclo de trabalho, pouco importa. As pessoas precisam, inclusive, isso é uma, eu diria até uma prestação de serviço público, vir à tona para se defender e, ao mesmo tempo, trazer ao ambiente público a prática dessas pessoas. A gente só inibe a prática leviana, incorreta, perversa, na medida que a gente expõe essas pessoas, na medida que a gente coloca essas pessoas diante de toda a população. Então, esse é um esforço que eu diria que é mais importante nessa hora. Até mais importante do que a aprovação de leis. Porque a lei, ela é para punir algo que já existiu. Essa atitude, essa forma de disponibilizar as ferramentas para que essa denúncia chegue, ela é uma ação inibidora. Ela é uma ação que vai coibir esse tipo de prática, além de aí usar, num processo posterior, a lei para a gente punir severa e duramente as pessoas que praticam isso. Por isso que não há nenhum tipo de, nem de complacência, nem nenhum tipo de qualquer pontinha de sentimento na hora de punir uma pessoa dessa forma. Eu particularmente acho que quem toca numa criança, quem agride uma criança, meu pai, certa feita, até conversando com a gente, dizia assim, ó, tem três coisas na vida que um cidadão não pode, em hipótese nenhuma, cometer. Em hipótese nenhuma. Maltratar uma criança, agredir uma pessoa idosa, e até, como dizia meu pai naquela época, falar mal de morto. E ele insistia nessa questão da criança, não só pela condição indefesa, mas até em sintonia daquilo que a gente fala muito, da própria questão da vida, da excelência da vida, Então, portanto, não há como a gente imaginar, meu caro Blairo, qualquer tipo de vacilação ou até de atitude, eu diria, de pena, porque essas pessoas não são dignas de pena, não. Essas pessoas são dignas de cumprir penas. Essas pessoas são dignas de, merecem de forma muito enfática e dura um tratamento para nunca mais essa prática se estabelecer e, ao mesmo tempo, você espraiar, divulgar, anunciar para os quatro cantos qual deve ser a atitude contra a pessoa que pratica esse ato. Porque eu fico imaginando alguém que é capaz de colocar um ser, de ajudar para que um ser venha ao mundo, e depois pratica em nome de qualquer coisa, não tem justificativa. Não adianta essa história de dizer movido pelo álcool. Então, bora curar, se cure do álcool, desgraçado. Em nome da, mas é um momento, foi um momento repentino. Que negócio de momento repentino? Pois é, então não dá para trabalhar com isso. E acho que é importante a gente ter isso como marca firme. Isso é uma relação de amor, rapaz. Você ter que preservar essas crianças, tratar dessas crianças. Não há outro sentimento que não esse. Então, portanto, é importante a gente reafirmar aqui no dia de hoje o compromisso do Congresso Nacional em permanentemente essa nossa atitude contra quem pratica isso. Na sexta-feira, próximo passado, nós tivemos aqui, inclusive promovido pelo nosso companheiro Paulo Paim, audiências, e aí se comemora o dia de conquistas e, ao mesmo tempo, se marca o dia dessa questão da exploração sexual de adolescentes. E é importante a gente lembrar que ainda temos muitas marcas para conquistar. Eu trabalhei, senador Magno Malta, enquanto vereador, tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Defesa das Mulheres na Câmara de Vereadores em Salvador, em 1993. E trabalhei em conjunto, senador Blairo Maggio, com um instituto, o FIS, que atuava na Suíça, e era impressionante quanto os relatos da questão, inclusive, da exploração de adolescentes aqui, que eram anunciadas em verdadeiros bunkers, em verdadeiras propagandas, adolescentes. E isso era levado para o exterior para que o turismo sexual, assim era estabelecido, ele pudesse efetivamente graçar. O sujeito saía da Europa para passar um final de semana em Salvador com crianças, com adolescentes. E nós tivemos a oportunidade de combater isso com a ajuda dessa instituição internacional, com a ajuda, inclusive, da ação vigorosa naquela época da nossa Delegacia de Proteção às Mulheres em Salvador, recém-criada delegacia, na época a delegada doutora Célia. Então, foi importante um trabalho que fiz em conjunto com Dona Yolanda Pires, uma guerreira nesse trabalho, com o Movimento de Mulheres, com o NEIM da Universidade, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares. Então, portanto, é uma batalha que se estabelece em todo o país e a gente não pode tratar isso como coisa resolvida, porque não está. A gente não pode dar aqui agora uma espécie de parecer para dizer, não, isso aqui nós já produzimos essa lei, já produzimos aquilo, outra. Não é verdade. Então, mais do que a produção de leis, é a gente estimular a ação cotidiana das práticas das instituições públicas no intenso combate a esse tipo de atitude. Por isso que eu diria que o que foi veiculado na noite de domingo, em que pese alguns terem divergência, enfim, a forma, conteúdo, método, coisa do gênero, mas eu particularmente extraio dali uma única coisa que eu acho que é intensa, que é exatamente mostrar à opinião pública que isso acontece e acontece em todos os lugares. Então, portanto, não dá para a gente tratar com essa coisa de aconteceu só ali na periferia, aconteceu em tal lugar, acontece só no turismo sexual. Não. essa é uma coisa que a gente tem que combater. Porque, lamentavelmente, a gente ainda encontra isso no meio da família, o que é um negócio impensável. Impensável. Eu que participo muito de encontros, enquanto palestrante, eu e minha companheira Ana, e às vezes eu dou um dado para as pessoas que digam assim, a violência contra a mulher, em Salvador, por exemplo, 60% dos casos registrados acontecem dentro de casa. Quando não esposos espancando as esposas, são pais que espancam suas filhas e são irmãos que agridem suas irmãs ou até sua própria mãe. Então, portanto, esse tipo de agressão, ela é uma agressão que dá para a gente extrair, por exemplo, uma leitura diferente até da agressão física. Uhum. Não que a agressão física seja aceitável, uhum, em hipótese alguma. Também não. Mas a agressão física, meu caro Blair Major, ela deixa marcas no corpo que, com o tempo, até essas marcas se vão. Algumas não, mas outras sim, a cicatriz ou coisa do gênero, né? Mas esse tipo de agressão, ela deixa feridas na alma. Ela toca profundamente essas pessoas e marca essas pessoas para o resto da vida. Portanto, isso altera a condição de vida dessas figuras que vão com essa amargura até o momento, inclusive, da necessidade de uma verdadeira transformação. Uma parte, né?
Sandro Pinheiro, eu quero somar com Vossa Excelência no seu pronunciamento e dizer, de fato, a lei não muda o quadro, porque a lei é aplicada quando um crime já aconteceu, uma criança abusada já foi. O que pode alterar esse quadro é a prevenção. É exatamente uma sociedade pautada que não abre mão e começa a falar. O que a Xuxa fez... E Vossa Excelência falou uma coisa que algumas pessoas falaram comigo, gente que diverge do que ela... Divergir de quê? Se a Xuxa fizesse isso, a lei, ela ia tomar 3, 4, 5 processos por calúnia e difamação? E ela não teria proteção da lei. Por que que as pessoas não concordam? Não tem que concordar um monstro dentro de uma criança. Olha, eu conheço mais gente que está no naipe dela, no nível dela, em televisão, nos debates que eu participei e onde eu fiz palestra, as pessoas vinham a mim e diziam, olha, aconteceu comigo. E se não foi conjunção carnal, foi um bulinamento. Tem hoje, agora, milhares de pessoas nos vendo na televisão, vendo Vossa Excelência e eu fazendo a parte, e dizendo assim, aconteceu comigo, aconteceu comigo. De cada 10 abusos, 6 é o pai no Brasil. De cada 10 abusos, 7 é alguém muito próximo. Quando a CPI se instalou, senador Pinheiro, eu fiz um discurso aqui dizendo que CPI, que pedofilia no Brasil tem anel no dedo, é analfabeta, tem casa própria, mora debaixo da ponte. Que pedofilia no Brasil veste toga, veste estola. Pedofilia no Brasil reza missa. Pedofilia no Brasil dirige culto com gravata no pescoço. Então, essa desgraça que hoje tem mais gente abusando de criança do que usando droga no país é absolutamente alarmante e estava escondido. Realmente, a lei... é o copo de veneno. E quem bebe veneno sabe para onde é que vai. A lei tem que ser usada no caso do crime. Mas, realmente, nós só minimizaremos esse problema com a prevenção. Com a prevenção começando dentro de casa. Não é esperar pelas autoridades, não é esperar para quem fala para grande público, mas pai e mãe se inteirar de tudo isso. A mãe da Joana Maranhão, uma médica de Pernambuco, quando esteve comigo, fala, eu vejo o senhor falar, Joana me dava sinal. Porque criança abusada não fala. Ela tem medo, num determinado momento ela acha que a culpa é dela. E a mãe de Joana disse, ela me dava sinal e dá mesmo. Joana não queria mais nadar, Joana tinha medo de tudo. Voltou a fazer xixi na cama. Criança que é abusada, ela começa a ter pesadelo, ela fica obesa, come muito ou para de comer, não quer mais ir para a escola, ou então fica viciada na casa do abusador, porque mexeu na sexualidade dela, um sinal ela dá. Então, isso minimamente todos nós temos que saber, quem fala para grande público ou para pequeno público. Vossa Excelência está correto, nós temos a lei. A lei é como você fechar o buraco de um rato na parede. Você fechou, mas rato não acaba, ele vai abrir em outro lugar. E nós vamos estar sempre correndo para fechar o buraco do rato. Mas a prevenção cria. Infelizmente, esse crime é tão bárbaro, tão grave, que você tem que pegar uma criança de tenra idade e ensinar ela a se autodefender, porque não vai ficar debaixo dos seus olhos 24 horas por dia. E muitas vezes estar debaixo dos olhos é perigoso, porque de cada 10, 6 é o pai que abusa, é o avô, é alguém da comunidade que está muito... 7 é alguém da comunidade. De maneira que, Vossa Excelência, trata bem o tema, tratando desse universo da prevenção, e da lei tão somente como um copo de veneno, quem bebe sabe para onde é que vai, e esse copo de veneno não existia, nós criamos esse copo de veneno, mas o importante é que a nação continue pautada, discutindo o assunto, e que muitas como Xuxa, sejam anônimas ou famosas, comecem a falar, exatamente como disse Vossa Excelência, repita a sua palavra, para que esses desgraçados sejam inibidos dessa ação perversa contra as crianças.
Mas é isso, coibir, banir e estabelecer uma nova prática entre todos, né, nessas relações de convivência. Então, eu acho que essa é a nossa tarefa, esse é o nosso trabalho, eu diria que essa é a nossa obrigação em contribuir, desde a aprovação da lei até uma permanente, vigorosa e intensa campanha de prevenção, de orientação e, eu diria, até de estímulo às instituições públicas para que isso seja adotado enquanto prática, independente do tamanho do município, como algo cotidiano. Porque, volto a insistir, não tem lugar. Essa é a leitura que se faz hoje. Não existe um local que é o local mais complicado, nada, sai do mais sofisticado até o mais simples. Ou, entre aspas, o mais santo até o mais, na realidade, que eu diria, profano. Então, portanto, eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de tocar nesse assunto, até porque é importante para a gente, quem é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, irmão, mas principalmente quem é ser humano. Não dá para assistir uma coisa dessa e achar que está dentro da sua normalidade. Por isso que eu acho que é fundamental a gente continuar tratando esse tema aqui como tema permanente e não um tema que foi esgotado com uma CPI, respondido com uma lei. Mas eu insisto muito, senador Magno Malta, numa tese que eu há muito tempo venho defendendo. As pessoas até rasgam lei com facilidade. Rasgam, não cumprem. Mas a cultura é mais difícil. Então, nós precisamos estabelecer um outro nível de cultura acerca do comportamento, principalmente no combate e na eliminação desse tipo de abuso. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de deixar aqui nesta tarde e, ao mesmo tempo, falar aqui rapidamente de um tema que eu venho até cobrando muito, me envolvendo ao extremo durante esse período. Eu diria de janeiro até agora, senhor presidente, eu tenho feito diversas viagens para o interior da Bahia, tenho tratado, acompanhado aqui nos ministérios, às vezes até um vai e volta para o meu estado durante a semana, para a gente ir acompanhando a implementação. E no dia de hoje, nós tivemos uma boa notícia, ainda não é a boa notícia das pancadas de chuva, mas a boa notícia já da distribuição de recursos e de alimentos no estado da Bahia. Nós tivemos hoje lá algo em torno de 1,8 mil toneladas de feijão, 900 toneladas de arroz. O governo da Bahia estabeleceu uma meta de fazer circular 12 caminhões por dia, o que representa aproximadamente 120 toneladas saindo por dia desses armazéns para distribuir no estado como um todo. Hoje a mobilização envolveu recursos na ordem de 12,8 milhões de reais distribuindo esses alimentos, assim como também recursos que chegaram para o abastecimento de água, transporte da água de um lugar para o outro, carro-pipa, e as ações por parte do governo do estado no que diz respeito a adutoras, barragens, aguadas, cisternas, todas essas ações continuam num esforço gigantesco, porque nós estamos falando de 242 municípios no estado da Bahia que estão convivendo com uma das piores secas dos últimos anos. E, portanto, o sertanejo que está acostumado, que já convive com a diversidade, mas tem sido muito duro esse enfrentamento nesse período. e é importante esse esforço que nós estamos fazendo. O governador Jacques Wagner, inclusive, na manhã de hoje, anunciou a liberação de 3 bilhões de reais por parte do governo federal para todo o Nordeste, para medidas de emergência, para medidas, eu diria até, de aquisição de equipamentos e também para medidas perenizadoras. E eu espero, senhor presidente, até quinta-feira concluir com o governo as tratativas da medida provisória 565, para a gente ter a oportunidade de melhorar mais ainda com a anistia e a chegada de novos créditos para o povo da agricultura familiar. É isso que eu ia dizer, senhor presidente. Muito obrigado.